Estávamos orando antes de começar o encontro para que o Senhor abrisse o céu sobre a sua igreja. E aqui estamos reunidos, uma partezinha pequena dessa igreja gloriosa que o Senhor tem em todo o mundo, espalhada por todo o mundo. Não quero trazer uma palavra minha, nem algo que o Senhor tenha me dado diretamente, mas como nós, a maioria de nós participou do retiro de Páscoa, com uma palavra tão rica, tão preciosa, achamos que deveríamos, antes de buscar outra palavra, rever a palavra que o Senhor nos deu. E é claro que eu não vou substituir o Samuel aqui, né? Isso seria impossível, e nem toda a palavra que ele deu, porque foi um retiro inteiro e nós temos apenas 15 minutos aqui, né? No corpo vivo, que está um pouco mais vivo agora, vocês já perceberam, né? Na página central tem um relatório do retiro de Páscoa e vocês devem ler. Tem algumas fotos do retiro. Mas também tem o encarte da carta para nós guardarmos a carta escrita a Porto Alegre, né? Então, quem não pegou seu boletim, acho que vale a pena na saída tomar um exemplar para que possa reler tão preciosos momentos que tivemos com o Senhor no retiro de Páscoa. Mas achamos por bem uma palavra que nos impactou muito, e a mim também, pessoalmente, é a primeira carta que fala a igreja de Éfeso em Apocalipse 2. Quero ler a carta então, em Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, desculpe eu estar usando uma tradução diferente, mas aqui fica projetada outra e vocês podem... Não, pode deixar sim. Assim declara aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de todas as espécies por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Entre as virtudes da igreja de Éfeso, estavam esse trabalho árduo, esse labor, a perseverança e todas as provas e até sofrimentos que passaram. No entanto, eles perderam o primeiro amor. O amor primeiro, E o amor primeiro é o amor que vem antes de tudo. Antes de tudo vem Jesus. O nosso amor por Jesus. Samuel nos lembrou do que João, que escreveu Apocalipse, mas também escreveu a primeira carta de João, que está um pouquinho antes, ele citou dois textos que falam do amor, e João era o apóstolo que é conhecido como apóstolo do amor, né? Ele era um homem que ficava pertinho de Jesus, ficava às vezes encostado em Jesus. E ele diz no versículo, no capítulo 4, versículo 7, assim. É 4, 7, isso mesmo. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Nós podemos falar isto para todos, né? Amados, amemos-nos uns aos outros. Será que com essa palavra nós conseguimos gerar o amor em nós? Só é possível, porque o amor procede de Deus. Então quem é nascido de Deus, recebe de Deus o seu amor. O seu amor é derramado em nós, para que possamos amar com o amor de Deus. E outro texto que ele nos lembrou, no capítulo do primeiro, de 1 João, né? É o capítulo 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. A vida que o Senhor nos dá, a vida eterna, é porque Ele habita em nós e habita em nós o seu amor. Por isso podemos amar. Agora voltando à igreja em Éfeso. Quando lemos a carta de Efésios, uma referência que Paulo faz sobre essa igreja é de que ela era conhecida por duas coisas: pela fé e pelo amor. Se abrirmos a carta de Efésios, no primeiro capítulo, versículo 15, Paulo escreve assim: por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Não sei se alguém fica meio confuso quando falamos do amor para com Deus e do amor para com os irmãos. Quando o amor de Deus está em nós, diz a toda a carta de 1 João, quando fala sobre esse assunto, nós automaticamente amamos os nossos irmãos. Quem dele é nascido ama o que dele é nascido, né? Então, todos os que são nascidos dele se amam, porque é a expressão do amor de Deus. Somos uma família, como hoje foi disputado uma irmã aqui, né? É minha irmã, não é minha, é minha, é nossa. É nossa, nossa irmã. E a família hoje aumentou, porque mais alguns entraram na família, né? Então temos mais pessoas, mais privilégio de amar e sermos amados. Naquela noite, no fim de tarde, Não, foi domingo de manhã que ele falou sobre amor, desculpe. Eu achei tremendo o testemunho dele, porque ele colocou o amor numa posição tão elevada. E chegou no fim e disse assim: eu não tenho esse amor. E eu respondi para mim mesmo ali no primeiro banco, na primeira cadeira, fileira ali, e disse: eu também não. Ele acabava de ter mencionado o amor do bom samaritano, né? Que ficou ali caído e o samaritano passou. E ele usou uma expressão que eu gravei assim, e ele pagou o preço do amor. Porque levou aquele homem, não só levou e o ajudou e botou ele sobre o seu burrico, mas chegou na hospedaria lá para cuidarem dele e pagou tudo que ele precisava e ainda o que pudesse vir a precisar. E eu fiquei pensando: não sou eu. Eu preciso mais desse amor. E ele pediu para que nós orássemos por ele, né? E ele se ajoelhou na nossa frente ali, e eu corri e me ajoelhei do seu lado. Pensei: eu não vou perder essa bênção. E daqui a pouco tinha alguém se intrometendo do meu lado e do dele, né? E era o Moisés. E eu pensei: bom, agora sim, né? Mas como Deus falou conosco? Como Deus mostrou-nos primeiro quanto Ele nos amava e depois o quanto Ele queria derramar o Seu amor em nós, para que pudéssemos transbordar desse amor. Às vezes eu ouço alguém dizer assim: tu tem que me amar, porque é a ordem de Jesus. Né? Nunca ouviram alguém falar assim? E é uma verdade. Só que o Senhor nos chama para amarmos e não sermos amados. Porque Ele já amou o mundo inteiro. O ser amado não significa que vai amar a Deus, né? Porque Deus amou o mundo todo. Deu a sua vida por todos, mas nem todos o receberam. Nem todos quiseram amá-lo. E quando hoje a palavra veio de que o céu estava aberto, eu fiquei muito alegre no meu coração, porque eu sei que o Senhor pode derramar o seu amor em todos nós. Paulo fala a Efésios dizendo assim, e isso é para ti e para mim nessa noite, que Cristo habite, no capítulo 3, versículo 17, que Cristo habite por meio da fé em nosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, alicerçados em amor, vos seja possível, com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos em toda a plenitude de Deus. Que medida é essa? Que largura é essa? Que altura é essa? Que profundidade é essa? é incompreensível, é sem fim. Excede o nosso entendimento. Esse é o amor que o Senhor quer colocar em nosso coração. Capítulo 4, 15 diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É porque se tiver amor, esse corpo todo ajustado, unido pelo auxílio de todas juntas, cresce, se edifica a si mesmo em amor. Na medida que cada parte realiza a sua função. Mas esta igreja que nós consideramos tão perfeita, né? Quando lemos Efésios, parece que é a igreja modelo. E certamente ela foi modelo. Ela estava... Era um candelabro de ouro na qual o Senhor Jesus colocou a luz para iluminar a terra naquela cidade. O candelabro é a igreja de cada localidade. Nós somos a de Porto Alegre. E a nossa luz precisa iluminar aqueles que andam nas trevas. De que adiantam todas esse trabalho, toda essa perseverança, esse sacrifício e as provas que passamos se não tivermos amor? Quando lembramos do capítulo do amor que está em 1 Coríntios 13, eu gosto muito de pensar nesse capítulo dentro do contexto, porque Paulo fala de todos os dons que existem na igreja, fala de um corpo que funciona com todos os seus membros. E aí ele para e diz assim: só tem uma coisa, se não tiver amor, nada serei, nada serei. E a prova de que o candelabro ia ser removido é porque a igreja de Éfeso estava perdendo o seu amor. A ceia para mim sempre é uma expressão do amor de Deus. Quando cantávamos, eu voltei-me para Moisés e perguntei: onde eu estaria se Deus não tivesse me alcançado? E ele diz assim: eu não quero nem pensar. Eu acho que todos nós não gostaríamos nem de pensar onde estaríamos. Aqui não. Mas aquele que nos amou primeiro, aquele que, antes de nós o conhecermos, se fez homem, se tornou servo para nos servir. E aqui está a expressão desse amor. Lembra-te de onde caíste. Pode ser apenas um chamado para a igreja como um todo, mas cada um de nós que faz parte da igreja neste local precisa se avaliar diante de Deus para saber se nós não perdemos o amor maior, o primeiro amor, que está em Jesus Cristo. Éfeso virou ruína. A cidade de Éfeso é uma ruína. Não deixe a falta do amor arruinar a sua vida. Podemos, como igreja, virar uma denominação apenas como algo que manteve a sua tradição, mas perdeu sua vida. Vamos voltar ao amor. Deixar que Deus nos encha do seu amor. Ele derrama em nosso coração o seu amor. Quero concluir antes de a gente tomar a ceia. O que lemos como numa reunião de presbitério dessa semana, que está em João 6, que é a expressão do amor de Jesus por nós, quando olhamos para essa ceia, e ele se tornou sacrifício por nós, e derramou seu sangue, deu seu corpo como sacrifício, como cordeiro que tira o pecado do mundo. João 6, versículo 51, começamos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 53 diz assim: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Essa expressão agride um pouco, né? Porque nós ficamos imaginando comer carne ou beber sangue, mas a referência é de que Cristo, o seu corpo, estava sendo dado como sacrifício. E seu sangue era derramado. E então, isto que estamos vendo aqui e que representa o corpo e o sangue de Cristo é do que nós temos que nos alimentar. Nós não vamos comer pão. Pão, eu acho que todos nós comemos um pãozinho em casa, né? Ou alguns vão fazê-lo quando voltarem. Mas aqui está algo que é o corpo de Cristo. Quando comemos deste pão, na verdade, há algo que acontece no mundo espiritual, onde Cristo está nos alimentando. Aquele sacrifício está nos renovando em seu amor, na sua comunhão, na sua vida. Se não comermos da sua carne, bebermos seu vinho, não há vida dentro de vós, diz a palavra. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E nós fazemos isso em memória dele até que ele volte, até o último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do meu Pai, assim aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você quer ter vida? Essa vida está em Jesus. Só em Jesus. Deus tem feito ultimamente entre nós muitas coisas. E algumas coisas está limpando a sua igreja. Porque como cantamos hoje, Santo, 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 Ele é. Amar a Deus e amar os meus irmãos não significa que nós devemos amar aquilo que não é santo, só porque é meu irmão. Jesus amou o pecador, mas não amou o pecado. E Jesus trazia vida ao pecador para que ele pudesse ser livre do pecado. Queridos, Deus quer derramar sobre nós a sua vida. E eu queria realmente que essa oportunidade que temos de participar da ceia do Senhor, em vermos o quanto o Senhor nos amou, nós termos revelação daquele que Ele fez por cada um, por mim e por ti. Para que esse momento não seja um momento banal, um momento que fazemos apenas porque é o primeiro sábado do mês, mas o fazemos por causa de Jesus Cristo. Ele que nos chamou à sua mesa para nos alimentarmos dele e assim termos vida abundante, vida abundante. Se você não pode perdoar alguém, o amor de Deus em você pode perdoar. Se você acha que não há reconciliação com o irmão, o amor de Deus em você pode fazer esta reconciliação. Amém? Deus quer, nesse tempo de Laodiceia, que é um tempo onde a fé esfria, né? Dos últimos tempos. Ele quer ter uma noiva gloriosa, pura, santa, sem mácula, e nos chama para fazermos parte dela. Olhe para dentro de você. O Espírito Santo que está em você certamente vai mostrar alguma coisa. Não deixe sua vida virar uma ruína. A abundância no Senhor Jesus. Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Senhor Jesus, obrigado porque tu nos falaste no começo desse encontro de que tu abririas o céu. Obrigado por esse céu aberto, Senhor, para que pudéssemos te ver melhor. termos revelação clara de Ti e do Teu amor. Obrigado que Tu viesse a nós, Senhor, porque nós não tínhamos como ir a Ti. Mas Tu viesse a nós. Tu sempre começas, Senhor. Tu sempre tens a iniciativa. Tu sempre és o primeiro. Tu nos amaste primeiro. Por isso que podemos amar também. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que desde o retiro de Páscoa Tu renovaste em nosso coração. E queremos ser conhecidos, Senhor, como discípulos que Te amam. E por discípulos que se amam, para que o mundo possa ver verdadeiramente que Tu viesse a esse mundo e és a expressão do amor de Deus. Obrigado por Teu amor, Senhor. Obrigado porque alcançou a todos nós. Renova nessa noite, Senhor, o nosso amor. Continua renovando. Se há alguém, Senhor, que tem Te questionado por coisas que acontecem na sua vida, Senhor, o céu que agora está aberto, Senhor, revela Teu amor. Se alguém não Te conhece, Senhor, se alguém não conhece o Teu amor, nunca experimentou o Teu amor, Senhor, abre esse coração para que possa Te conhecer, conhecer o Teu amor. Senhor, se há demanda entre irmãos, Senhor, derruba a parede de inimizade entre eles. Senhor, se há palavras de um contra outro, Senhor, traz reconciliação, traz perdão, traz um novo mover entre a Tua igreja aqui, Senhor. Precisamos de Ti, dependemos de Ti, para que nessa noite possamos nos alimentar de Ti e sermos cheios do Teu amor. A vida de corpo não funciona sem o Teu amor, Senhor. Tu disseste que ainda que nós nos entregássemos o nosso corpo como sacrifício, se não tivesse amor, de que adianta? Queremos voltar, Senhor, a Te ter como o primeiro. O amor acima de tudo. Jesus, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém.
No ministério terreno de Jesus, 3 vezes, o céu se abriu, que a gente sabe, porque está no Novo Testamento. O céu se abriu no dia que Jesus nasceu. É a única vez que diz que uma milícia celestial cantou para os pastores. No início do ministério terreno de Jesus, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre Jesus, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho, o meu amado, em quem eu me tenho comprazido. Eu tenho me alegrado. No Monte da Transfiguração, o céu se abriu, E Moisés e Elias estavam lá conversando com Jesus sobre o que haveria de acontecer com ele em poucos dias lá em Jerusalém. E aquilo que eles conversaram é o que nós celebramos. O grande amor do Senhor. A palavra que nosso irmão nos trouxe falou de duas coisas interessantes. O corpo de Cristo e o amor. E nós somos há um perigo de a gente até dizer com um certo rompante, nós somos o corpo de Cristo. A palavra diz que nós somos o corpo de Cristo. O que os irmãos dizem?
Amém.
Que coisa maravilhosa que Deus fez. Tomou um bando de pecadores e transformou no corpo dele. Esse grande amor de Deus. Tem uma coisa interessante com o nosso corpo. Na palavra diz que quando um de nós sofre, todos os outros sofrem. E quando um se alegra, todos se alegram. Eu sei que isso é verdade no meu corpo. Liginha, depois das refeições, me leva uma sobremesa e eu sou obrigado, todas as vezes que eu como a sobremesa, eu não digo assim, a minha boca gostou da sobremesa. Eu digo, eu gostei. E quando eu sofro uma dor, eu digo, ai, está me doendo aqui ou ali. É o meu corpo. Por que há de ser diferente conosco? Não importa a sua colocação no corpo dele, o que importa é que você esteja no corpo dele. E importa que você, na hora da ceia, discerne o corpo de Cristo. E você não olha tanto para você mesmo. Olha os outros. Porque ele, para se tornar o pão da nossa vida, esqueceu de si mesmo. E não procurou preservar-se. Os outros no corpo. Os outros. Teve um homem que começou um trabalho muito especial, que hoje, por alguma razão, só Deus sabe, apagou-se. Um homem que começou o Exército de Salvação e fez uma obra muito linda no século XIX, século XX. Ele escolheu como lema outros. Mas muito antes dele, naquela cruz, Jesus não falou apenas dos que estavam ali zombando dele, ou dos que o crucificaram, mas deu-lhes o benefício da ignorância pela grandeza do seu amor. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, ele nos ama. Amém, amados?
Amém.
Jesus aqui presente conosco. O João Marcos nos leu aqui a palavra de Jesus, ao mesmo tempo severa e cheia de amor, que diz que se cremos, temos vida com ele, que ele, nós comeremos com ele, ele ceará conosco. A gente come com quem a gente ama. Às vezes a gente também come com quem a gente não ama, mas que nós aprendemos a amar. O que, que vocês dizem? Ele está aqui, derramando seu amor sobre nós. Ele diz, vocês vão cear comigo e eu estou ceando com vocês. Deus nos abençoe.